Você domina todos os meus pensamentos. E eu não nego que eu quero envolvimento. Vai. Você domina todos os meus pensamentos. E eu não nego que eu quero envolvimento. Vai.
Ministério da Cidadania, Lei Federal de Incentivo à Cultura e Governo do Distrito Federal apresentam a 52ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Mais de 100 filmes e muitas atividades, de 22 de novembro a 1º de dezembro. Confira as informações no site festivaldebrasilia.com.br. Patrocínio Banco de Brasília, Clube de Turismo Bancorbras e Financeira BRB. Apoios Save Medicina Diagnóstica, Brasal, Sebrae e Canal Brasil. Realização Instituto Alvorada Brasil e Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
Tanta bobagem, de tanta besteira. Sei que você sabe se eu entrei na brincadeira. Vai, 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 vai.
Olá, bacaners! Então, tá se encerrando aqui a programação do 52º Festival de Brasília. Acontece que ontem foram os últimos filmes a serem exibidos na Mostra Competitiva. Esse episódio vamos falar um pouco sobre Sangro, que é uma curta animação que é maravilhosa, que fala sobre AIDS, fala sobre HIV, que eu preciso conversar com vocês. O segundo curta foi chamado Amor aos 20 anos, e eu vou fazer o mesmo formato que a gente fez nos últimos episódios. Esse primeiro episódio eu vou falar só sobre esses dois, e o próximo episódio eu vou falar sobre o longa chamado Volume Morto. Então, assim, a gente vai fazer o mesmo esquema. Eu vou passar um trecho do debate, eu vou passar o trecho da conversa com algum do elenco, alguém, um diretor. Infelizmente, no Sangro, eu não consegui viabilizar essa conversa, então vai ser só eu falando besteiras, minhas opiniões. E depois o episódio se encerra com o filme O Amor aos 20 anos, que vai ter a mesma coisa. Um pedaço do debate, uma conversa com alguém do elenco e eu falando merda. É isso, espero que vocês gostem desse episódio e até daqui a pouco a gente conversar sobre o Volume Morto. Olá, Vinícius do Bacana Cast. Eu tenho interpelado todos os atores, o elenco, a produção, nos corredores após o filme. Eu conversei um pouco com vocês ontem. Eu lembrei o nome da referência que eu queria dar, que era Tito e os Pássaros, que é fantástico. Eu brinquei com ela de que eu estou batendo muito na tecla do cinema de gênero hoje, nesse festival, porque primeiro que me surpreendeu, mas também me surpreende representatividade, que é uma palavra que eu nunca tinha entendido até esse festival, a importância da representatividade. Porque eu, como espectador, não só eu como jornalista, não só eu como produtor de conteúdo, me vi em diversos filmes, o de vocês também, ou das semanas anteriores, dos dias anteriores também, mas eu queria perguntar para vocês como que foi a comunicação entre vocês de entender que esse é um filme que precisa ser exibido além da sala de cinema, que precisa ser conversado, porque a gente está num desmonte muito importante do cuidado com HIV/AIDS, até porque não é mais nosso bicho-papão para cuidar, não é mais um bicho-papão da comunidade LGBT, da comunidade gay. As mulheres hoje, héteros, são o principal grupo de risco. Tem 160 mil pessoas no Brasil vivendo com HIV que não sabem que elas estão vivendo com HIV no Brasil. Como que vocês, diretores, idealizadores, produtores desse conteúdo, dessa obra, pretendem disponibilizar isso e abrir essa discussão?
Eu tento sempre, assim, quando me chamam para eventos em escolas, centros culturais, SESC, coisas assim, sempre vou levando filme e tem esse modelo de palestra, assim, justamente de falar um pouco sobre questões de HIV e AIDS, de prevenção, né? Realmente a gente teve um retrocesso mesmo grande, né? Tanto nessa coisa do desmonte do departamento de HIV e AIDS, que agora é um departamento de doenças crônicas e infecções sexualmente transmissíveis, e que também é um sinal, assim, né? Quando você foi uma conquista construir um departamento de HIV e AIDS que trouxesse justamente essa sigla para que desse mais atenção para isso. E aí, quando você vê um governo rapidamente mudando e indo em direção a isso e tirando, dissolvendo isso, né, não é por acaso, né? É algo que é uma política mesmo, é uma política de extermínio, né, que esse governo tem hoje, assim, né? Então, de extermínio de minorias, de dissolver questões assim políticas, né? E então o Brasil está correndo esse risco de perder aí esse espaço de referência mundial que ele tem no tratamento de HIV e AIDS, né? E por exemplo, teve uma campanha, foram investidos 15 milhões de reais em campanhas agora de conscientização, todas direcionadas para a camisinha. Assim. E eu estava num debate outro dia com um médico infectologista, e ele estava falando, né, se você for olhar o equivalente em relação a métodos contraceptivos, por exemplo, né, campanhas voltadas para isso, você tem muito mais a divulgação de possibilidades de anticoncepcional, não sei, várias formas, né, de evitar a gestação, que foram difundidas e que são justamente propagadas e são conhecidas, né? E para a questão de sexualmente transmissível, existem várias outras formas de prevenção, mas só se bate na tecla da camisinha, né? E já ficou claro que a camisinha por si só não funciona, não é ela que é assim, não é a campanha direcionada para esse lugar que vai fazer com que diminua os casos de HIV e AIDS, né? Então, a gente precisava de uma campanha que fizesse a divulgação da PrEP, da PEP, do tratamento do indetectável igual intransmissível, né? Coisas que hoje se debate muito mais e tem muito mais corpo do que somente use camisinha, use camisinha, use camisinha, sabe? Que é importante, óbvio, é uma mensagem importante, mas não é a única. Então, eu tento agora, com o filme, com o máximo possível, chegar nesse diálogo e trazer... justamente, principalmente para jovens, né? Porque eu tenho 35 anos e, sendo um gay que cresceu, né, cresceu ali entre final de 90 e tudo, né? E para mim sempre existiu o HIV na minha cabeça, assim, sempre, assim, desde o primeiro beijo que eu dei adolescente, eu já tinha, será que esse beijo vai me passar HIV? Será que eu agora, sabe? Então, para um homem gay é uma constante, né, assim. E é muito interessante ver que em outros grupos isso é praticamente inexistente, né? Tipo, até num trabalho aqui, né, no caso o Guto é hétero, né, assim, e é um universo que, para um homem hétero, você não tem essa coisa de vou fazer exame a cada 6 meses, vou saber sempre o meu diagnóstico. Eu tenho várias amigas que transam sem camisinha e só transam sem camisinha e nunca pensam, assim, não foram fazer exame, não sabem. E, para mim, assim, não existe relação sexual sem pensar que pode ser uma relação de transmissão de HIV, de infecção de HIV. Então, eu tento o máximo possível conversar com esses jovens, conscientizar, porque triplicou o número de casos entre pessoas abaixo de 25 anos. Assim. Então, né, nos últimos 5 anos, isso triplicou. E é assustador pensar, né? Assim, mas eu acho que as coisas da medicação e tudo foi trazendo uma tranquilidade, o fato do HIV não ser mais uma doença mortal, né? Trouxe uma tranquilidade para esse público mais jovem agora que aumentou esses índices, né?
Olá, vim conversar com vocês sobre o primeiro filme, o primeiro curta, se chama Sangro, é uma animação de 7 minutos, de 2019. Tem produção de Bruno H. Castro e Thiago. É um filme de animação, obviamente, com direção de arte, com animação de Guto BR. É um negócio muito interessante. Primeiro porque ele está no Festival de Brasília, segundo por ser uma animação, e terceiro por se tratar sobre HIV. Sangro conta a história do namorado, ou ex-namorado, Thiago, que é um dos roteiristas e é um dos diretores, que tem HIV. E passou por esse processo de se assumir, de sair do armário de novo sobre o HIV. É importante dizer que esse filme foi fomentado pelo edital de São Paulo, que não existe mais, que era um edital para fomentar curtas, animações, roteiros, audiovisual LGBT, que foi extinto pelo governador Dória. Isso, por si só, já é muito problemático, mas isso merece um episódio só sobre ele, só sobre esse caráter político que o Festival de Brasília tem e que eu me surpreendi com a quantidade. Mas é um filme muito bonito. Ele tem 7 minutos, ele é curtinho, mas ele me pegou pelo coração, porque apesar de não ter idade suficiente para lembrar do surto de AIDS nos anos 80 e como o gay câncer se espalhou pelaquela época, gay câncer ou câncer gay? Fica aí os linguistas para poder me responder. Mas essa verdade e esse momento acabam que pairaram sobre a comunidade. Sobre a comunidade gay até agora. Todos nós temos muito medo de encontrarmos qualquer situação de risco e acabamos pegando HIV. E hoje em dia os medicamentos são muito elevados, mas a visão da doença AIDS é muito proeminente no imaginário de qualquer pessoa gay. E é um importante tópico a ser discutido, e é um importante momento a ser discutido, porque a política de prevenção e tratamento do HIV, ele está sofrendo boicotes, como tudo nessa vida, nesse governo de bosta. Então, a gente precisa conversar mais, a gente precisa saber o que está acontecendo. O Brasil é referência no tratamento do HIV. Ele tem coquetéis antivirais dos mais avançados. Ele é o tipo de país que distribui gratuitamente os remédios através do SUS. Então, existe um grande estigma ainda sobre isso. Pesquisas apontam que hoje em dia, apesar de todos os grandes problemas que a gente vive, e a comunidade gay ainda não poder doar sangue nos hemocentros, em grande maioria dos estados, se eu não estou me engano, se não todos, é uma doença que se generalizou, não é mais o gay câncer, não é o câncer gay. Agora é um problema de todos nós, é um problema de saúde pública, é um problema das mulheres casadas hoje, héteros, que são... o primeiro alvo, que são o primeiro público de risco hoje em dia. Então, se você faz tatuagem, se você tem contato com droga, se você participa de qualquer outra situação de risco, você também está suscetível a pegar uma DST, e uma DST é tão importante e tão destruidora quanto o HIV e o AIDS. HIV e AIDS, eles são um problema enorme, porque eles só não afetam o sistema imunológico da pessoa. Eles afetam a pessoa como um todo, eles afetam a autoestima, eles afetam a visão que as pessoas têm dela, porque se um cara gay pega AIDS, ele foi promíscuo, ele foi errado, tem uma culpabilização da vítima enorme. Então a gente precisa ter esse tipo de mídia, esses espaços de poder como o Festival de Brasília, pra gente poder conversar, pra gente poder entender o que tá acontecendo, pra gente poder se unir contra esses tipos de medida que querem... disseminar e essas políticas de extermínio que estão acontecendo entre a gente. Você já escutou uma parte do debate, eu infelizmente não consegui uma aspas do diretor, então a minha fala é uma fala que eu espero que seja assinada embaixo por ele, porque eu fiquei muito feliz, é um filme muito sensível, são 7 minutos de atenção plena, tem muitas coisas e camadas que o Curta apresenta pra gente, mas eu tenho que passar para vocês é isso, essa discussão, essa emoção, é esse bicho papão que nos cerca, que a gente precisa conversar sobre. Agora a gente vai conversar sobre amor aos 20 anos, segue tag debate e daqui a pouco euzinho. No longínquo ano de 2014, a gente teve aquela polêmica com La La Land, que era uma ode ao cinema americano, e que eu escutei de algumas pessoas que a estética do filme esvaziou o roteiro. A impressão que eu tive assistindo o filme de vocês, por ter aos 20 anos, é que fala comigo. Inclusive, vou apertar a tecla start aqui agora, vou falar que eu estava o tempo todo fazendo origami com seu papel de trouxa durante o filme. sabe? Eu tava aqui passando mal, falando assim, amigo. Amigo, todo mundo tá vendo que essa relação acabou, menos você. Por que você tá se colocando nesse papel? Tá feio, para. Ao mesmo tempo que eu tô vendo ela lá, curtindo a vida dela, super feliz, super satisfeita. Percebi também essa opressão que os pais colocam sobre ela, porque é um filme filmado em São Paulo, sobre paulistas, mas aqui em Brasília eu achei vários paralelos com o nome, endereço e CPF, que eu não vou falar porque, né, não tem importância. Mas como foi para vocês, e principalmente para a direção de arte, porque eu conversei com coleguíssima brasiliense ontem, no meio das sessões, de sopesar esses clássicos, essas referências que vocês colocam no filme, sem tentar esvaziar o roteiro, que fala com a gente de que ama aos 20 anos, mandando áudio sem ter resposta, e falando que vai ser implacável e terminando com um beijinho. E contar a história sem que o visual seja mais importante do que está sendo contado.
Não sei, acho que a gente pensou nas coisas para construir tudo, né? Então, é a história com os elementos que estão lá, com as texturas.
Não, você quer. Você quer fazer o fato? É sobre o origami. Enfim, né? É isso, também. Me vi ali como um trouxa. Mas, enfim, na vida real eu sou um trouxa mesmo. Então, sobre isso, assim. Mas sobre o La La Land. Eu tinha muita resistência com filmar comédia romântica, assim. Eu fui um adolescente muito bobo e muito pedante, eu acho. Mas como muitos adolescentes também, então acho que tudo bem. De você ter 16, 17 anos, você acha que você vai mudar o mundo com cinema, né? Ou com alguma coisa. Você não consegue nem cancelar a conta da Vivo, você acha que você vai mudar o mundo com cinema, né? Mas, enfim, daí a gente vai aprendendo e tinha aquela coisa de... Como o Totti falou, é um gênero muito ingrato, porque tem representantes que não tratam tão bem as comédias românticas, mas, ao mesmo tempo, tem outros e outras que fazem, né? Então, isso foi amolecendo um pouco. E o gênero, na nossa cabeça, foi ganhando alguma dignidade de, pô, a gente pode fazer isso e, de repente, o público pode gostar e o festival pode gostar também, vamos tentar achar um meio termo, mas como é que a gente faz isso trabalhando... Porque os nossos filmes anteriores também, de novo, a gente tem um apreço pela direção, talvez pela técnica também, então a gente não queria deixar isso de lado, mas o gênero comédia romântica, eu pelo menos tenho a sensação que depende muito da dinâmica ali entre aqueles personagens que estão em jogo, entre os diálogos, entre atores, entre as atrizes, então isso sempre esteve no primeiro plano. E sobre essa polêmica do La La Land, eu gosto do filme, por exemplo, sim. Hoje eu posso falar com tranquilidade. Sim, sim, sim. Não, mas eu entendo. Sim, a gente não quis sobrepor em nenhum momento. Eu acho que em momentos que a gente discutia, isso aqui vai estragar o afeto, vai estragar a piada, vai estragar, assim, esse baita movimento de câmera vai estragar, então a gente vai deixar esse movimento de câmera um pouco de lado para também se comunicar com as pessoas, que acho que isso era o mais importante e o que a gente sentia falta, talvez, nos nossos trabalhos anteriores. Pelo menos eu falando por mim, eu sentia que eu colocava os filmes em festivais e as pessoas respeitavam, mas gostavam menos, sabe? Um pouco assim, nossa, que legal, porém, tchau, vou fazer outra coisa. E nesse foi uma experiência um pouco diferente, no sentido de se identificar com aquilo e de falar, pô, eu vivi isso e tal. E isso é muito legal, assim, você... tentar achar um meio termo entre trabalhar para o público também, porque senão não sobra nada, né? A gente vai ficar falando com a gente mesmo, vai ficar nessa nossa bolha e acaba virando talvez o que a gente tanto tema, que é talvez chegar perto dos personagens desses filmes que só ficam dialogando entre eles e tal. Então, o retorno do público tem sido uma experiência muito legal, assim, muito legal mesmo. Então, é muito, muito gostoso, por um lado, fazer um filme para público também e não ter vergonha disso e não abrir mão do outro lado.
Marília, a pergunta. Não, agora.
Só complementando algumas coisas, assim. Acho que primeiro da questão da direção de arte, que assim, o filme, ele por mais incrível que pareça, ele tem um orçamento super baixo, então acho que a Fê fez um trabalho espetacular de encontrar locações que, por si só, já ajudassem a gente a contar essa história de primeira. Assim. Então, tipo, falando com amigo, de pai de amigo, não sei o quê, pai de amiga, não sei o quê, e pessoas que cederam assim, esse espaço para a gente filmar. Mas aí você coloca os atores lá naquele ambiente, naquela casa que ela... Uma casa que ela se... Ela te esmaga, praticamente, né? Pelo menos o personagem do Felipe, no sentido de ter esse espaço vazio que você circula e você vai apresentando todo aquele ambiente, tudo, você já dá uma textura de realidade para o filme, você dá algo com que eles possam trabalhar, entendeu? Tipo, então, eu acho que isso foi trazendo um pouco da questão da direção de arte, e acho que a questão da estética versus o que a gente está querendo contar, a gente quer falar sobre um personagem que ele é um romântico em tempos que não existe muito romantismo. Assim como ele não encontra seu lugar, um filme em preto e branco com música clássica também está um pouco fora da realidade que a gente tem de Netflix e serviços de streaming, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser... Né? E eu acho que a gente pensou muito nesse sentido de trazer elementos estéticos que ajudassem a gente a contar essa história de uma maneira diferente. Assim, tipo, por que o meu filme sobre relacionamentos de aplicativo vai ser diferente daquele filme que está no Netflix, que também tem relacionamentos de aplicativo? É porque, às vezes, o que a gente está vendo ali é meio barato, não tem sensibilidade, não tem o tempo... ou não, às vezes pode ser bom também. Mas a gente queria que essa estética do preto e branco e da música clássica contasse esse personagem que ele não está pertencendo a esse tempo que ele vive, que não está pertencendo a essas pessoas que são a família da namorada dele. E muitas decisões estéticas partiram disso. Assim como, por exemplo, a ideia do plano sequência que vai acompanhando ele e ele não consegue sair daquela casa de uma certa maneira. Isso gera uma certa tensão, sabe? Por que o corte não vem? Que a gente pegou também muito do The Graduate, né? A Primeira Noite de um Homem, que também tem essa sensação desse cara que ele está sendo sufocado por uma cultura que não é a dele, por coisas que ele não acredita, de uma certa maneira, que ele quer quebrar, mas não sabe como. Celebridades do Woody Allen. Então, é isso. Assim, a gente sempre pensou muito sobre o medo de estetizar demais ou de menos, mas a gente tentou fazer escolhas que trouxessem uma cara nova para esse filme e que ajudassem a gente a contar a história desse cara, assim, de uma certa maneira. E uma coisa que eu gosto muito, pessoalmente, de uma decisão, às vezes... É o momento da ligação no telefone que a gente fica segurando na cara do Felipe ali e só ali por muito tempo, assim, porque a gente conta a história com o celular na frente da câmera e pelo olho dele. E é muito difícil um ator conseguir segurar um close-up por tanto tempo, sem sair de situação, sem sair de cena. O Almodóvar fala que não existe coisa mais triste do que um close-up vazio, assim. E eu realmente fiquei muito impressionado com o que o Felipe conseguiu trazer ali da emoção daquele momento, e fiquei muito feliz de ter sentido que a plateia ontem reagiu àquilo de uma maneira tão legal. Assim.
Eu acho que tem uma coisa que os meninos têm muita referência, e eles falaram muitas referências aqui, mas isso no set era, para mim, que estava como atriz, isso nem chegava. A gente estava muito preocupado em estar ali. E os meninos, a gente tinha uma dinâmica de set muito livre mesmo, assim, sabe? Então a gente improvisava muito, e aí de um improviso falava, não, então vamos aí, vamos pegar isso. Então essa liberdade também, junto com as referências deles, essa liberdade ajudou a ter a cara nossa também, entendeu? Essa sensibilidade que eles tiveram de aproveitar o que acontecia ali e o que estava de especial acontecendo ali.
Olá, a gente acabou de assistir seu filme, Amor aos 20 Anos. Durante o painel eu brinquei de que eu me identifiquei muito com o enredo, apesar de a plasticidade dele, a direção de arte ter me afastado um pouco. Fala um pouco mais pra gente do seu personagem.
Eu sou Samia Pascotto, eu faço a Lena no Amor aos 20 Anos, que é essa menina que namora o protagonista, que é o Pepe, e que vai estudar em Paris e deixa ele aqui sofrendo um pouco de amor. Mas também a gente não vê isso dela, a gente sabe coisas de ouvir falar dele, mas de uma menina que está se descobrindo, uma menina que está se investigando, que é, talvez pela primeira vez na vida consiga ter espaço para pensar e para ser quem ela quer ser e descobrir quem ela quer ser também.
Eu perguntei durante o debate também, então você ouvinte está ouvindo pergunta repetida, mas é o que acontece, sobre essa plasticidade, mas o que eu queria perguntar mesmo para você é que a gente está numa conversa muito recente sobre política do cancelamento, de tentar entender qual é a nossa posição como minoria ativista, feminista, comunidade gay, tentando se posicionar e ocupar o seu espaço, de como foi para você trabalhar num filme que tem tantas referências a Woody Allen, depois do rebuliço que foram os últimos Oscars com o Me Too, o Oscar So White, o próprio Woody Allen, o Harley Heinstein e essa galera. Como é... E aí eu não sei se é transferir ou reapropriar a linguagem de um cara que foi tão babaca pessoalmente, mas que construiu uma obra tão fantástica. Como que você separa isso como espectadora, como artista, como atriz?
Eu acho assim, eu tenho um posicionamento sobre o Woody Allen, é isso, depois de tudo que aconteceu, não consigo enxergar mais da mesma maneira. Eu também não sou do posicionamento de que obra e vida se separam. Eu acho que é tudo a mesma coisa, porque eu acho que a gente está falando da vida, então não tem como. Mas é inegável que esse homem é uma referência para uma geração, como já foi dito ali muitas vezes. E o cinema tem isso, de que quando você assiste, não dá para desassistir. Então, ele é um homem que, obviamente, sabe fazer filmes e que teve uma contribuição gigantesca para um gênero. E isso está na gente, está na nossa matriz, está no jeito que a gente vive, porque eu acredito que os filmes ensinam a gente a viver. Então, isso está na gente. Então, não tem como se desvincular exatamente sobre isso. Eu acho que a gente tem sempre que conversar. Acho que a gente tem sempre que colocar em pauta. Eu acho que a gente sempre tem que rever as coisas. Tipo, já não, eu assisti esse último filme do Woody Allen, eu acho que já não dá mais para assistir um filme do Woody Allen e achar genial, por exemplo. Eu acho que ele teve uma contribuição gigantesca para o cinema, mas acho que já é um homem branco, rico, burguês, E que talvez não, o cinema dele hoje em dia, eu, Samia, pessoalmente, não considero um cinema gigante. Eu acho que a gente pega o que interessa, o que é bom, o que é potente, e transforma para o que interessa para a gente, para o que a gente quer falar, pega o que é bom e transforma falando o que a gente quer falar, do jeito que a gente quer falar, do que a gente se interessa em falar.
Eu vou jogar um shade antes de fazer a próxima pergunta. Você vai assistir O Irlandês?
Eu não sei, sabe o que eu não sei? Se eu vou assistir O Irlandês. Eu não assisti ainda. Acho que não. Eu nem gosto de filme de mafioso. Então não é um gênero também que me salta os olhos, sabe? Que eu tenho vontade de assistir, porque às vezes tem até uns filmes que você fala... Até os últimos filmes do Woody Allen, eu nem assisti no cinema, porque eu não queria da bilheteria, eu assisti esse meio sem querer, assim. Mas é isso, eu não tenho esse fascínio, então provavelmente não vou assistir.
Cheio de recebido, tá? Se o Woody Allen tá escutando esse filme, se Danilo tá escutando... Se o Woody Allen tá escutando esse podcast, se Danilo tá escutando esse podcast, recebo o recado... Por favor, pelo amor de Deus, pare de fazer filme sobre homens brancos irlandeses, que tem um total de 0 pessoas querendo ver isso. Por favor, olha, é um apelo que eu faço pra vocês como BacanaCast.
Por favor, SBT, escuta a gente.
Assim, e a última pergunta é como você se posiciona politicamente quanto à produção desse tipo de filme? Porque você falou que você não consegue separar o autor da obra, que é importante contextualizar, apesar de tudo, mas e aos boicotes? Porque você, como faz parte da indústria cinematográfica, sabe que não é só o diretor fazendo o filme na garagem dele. Tem uma equipe enorme de produção, tem uma equipe enorme por trás daquilo, que é uma coisa que gera milhares de empregos, que é uma coisa que movimenta a economia de um jeito estratosférico, que muitas pessoas tendem a ignorar. E aí eu não sei se é desonestidade intelectual ou se é só uma vontade mesmo. Qual é o seu processo de decupagem para assistir esses caras que são machistas, homofóbicos, abusadores, estupradores, sem contaminar você e a sua alma como artista?
Essa é uma questão que eu acho que ela não tem uma resposta assim, definitiva. Eu acho que você assiste o que te movimenta e assiste o que não te movimenta, sabe? Eu sou um pouco radical nesse sentido de assistir e fomentar, porque eu acho que a gente vive numa sociedade capitalista e é isso. Esses homens sempre vão ter a preferência se a gente continuar assistindo. A equipe sempre vai ser desses homens se a gente continuar assistindo. Então, eu tenho um posicionamento um pouco mais radical de não assistir. Como disse, assisti esse filme do Woody Allen sem querer mesmo, porque todos os últimos filmes dele eu não tinha assistido, por exemplo, porque eu sou desse posicionamento que não tem que assistir o filme dessas pessoas. Tipo, eles realmente movimentam, tem uma equipe, mas é isso, tem um monte de cineasta mulher que está querendo ter uma equipe gigante, que está querendo ser fomentada para isso. Tem um monte de diretores negros querendo colocar seus filmes e ter uma equipe gigante, sabe? A gente está nesse momento de que a equipe não tem que ser dessas pessoas. O espaço não tem que ser dessas pessoas. Então, vamos entender que a gente vive numa sociedade capitalista e se continuar tendo dinheiro, se a bilheteria desses homens continuar sendo gigante, a equipe deles vai continuar sendo gigante e a das mulheres, dos negros, das minorias, no geral, vai ser sempre menor. E, enfim, é uma coisa que se alimenta, eu acho.
Então, no final das contas, você tá falando pra mim pra eu poder assistir Us e Corra e assistir Mulher Maravilha.
Acho que sim. Acho que é isso aí. Assim, eu acho que. Mas é que eu acho que no Brasil, principalmente, vou fazer agora um recorte pra gente. Eu acho que a gente está num momento onde as suas escolhas, qualquer escolha é política. Qualquer lugar que você vá, qualquer filme que você decida assistir. Não, qualquer lugar, assim, na verdade. Se você decide ficar vendo Netflix ou ir ao cinema ver um filme nacional, isso é uma escolha política gigantesca que vai impactar, entendeu? Então, estar num lugar é político. Então, as pessoas, acho que a gente tem que ter essa consciência de que a nossa escolha, de onde a gente coloca o nosso dinheiro, é importante. E onde a gente, e além do dinheiro também, onde a gente coloca a nossa presença, onde a gente coloca a nossa energia vital, nosso interesse, isso movimenta, isso quer dizer alguma coisa potente e esse recado tem que ser ouvido e só vai ser ouvido se você estiver.
Muito obrigado, Sam. Obrigado por conversar com a gente. Agora vou deixa eu atrapalhar você, eu tomar seu café e a gente voltar a correr pro debate. Obrigado.
Obrigada a você.
Amor aos 20 anos é uma incógnita pra mim. Eu saí da sala do cinema meio que sem saber o que pensar, sem saber o que achar, porque, em tese, se eu for esticar muito o cordão, eu acabo que me caracterizo na descrição dos personagens ali, sabe? Amor aos 20 anos é um curta de direção de Felipe Arojo e Totti Loureiro. Tem 19 minutos e 57 de extensão. É um filme de 2019 de São Paulo. Ele conta com a história de Pepe, que é um cara que tá vivendo um relacionamento falido, que o Célio não percebeu ainda. A namorada dele foi para o exterior para poder aprender, para poder se desvencilhar do controle dos pais. E ele ficou atrás e ela parou de responder as mensagens dele. E, de repente, tudo começa a acontecer a um ponto esquizofrênico de que os pais dela informam pra ele que eles vão morar juntos, entregam a chave de um apartamento no Morumbi. A mãe é super elitista, é uma mulher que tem, sei lá, 50, 60 anos, que fala misturando português e inglês, que é super cafona, super brega. O filme tem composições artísticas e direção de arte de meio que casar o roteiro do que está sendo dito, porque é um curta de comédia, com as referências artísticas que eles quiseram dar. Eles têm como referência bastante Woody Allen, eles têm referências bastante como com vários outros clássicos do cinema. Mas eu fico preocupado com isso no mundo de hoje, a partir do momento que, às vezes, é tudo muito bonito e pode ficar um pouco vazio de sentido. Eu gostei bastante, porque foi engraçado, porque eu pude reconhecer alguns personagens aqui de Brasília que têm a mesma composição, que têm o mesmo raciocínio dessa galera que mora no Morumbi, em Zona Rica de São Paulo. Eu consegui encontrar esses personagens aqui no DF. Eu consegui me ver no papel do protagonista, do papel de trouxa, fazendo origami. A gente conversou já sobre, no debate, vocês já escutaram, a gente já conversou com a protagonista que faz essa namorada que vai embora e nunca mais voltou, não voltou não. Eu espero que vocês tenham gostado desse festival, porque ele tem gratas surpresas. A gente conversou bastante aqui sobre algumas coisas, a gente conversou sobre alguns curtas, a gente conversou sobre alguns longas, mas o festival em si me surpreendeu, tanto pelo teor político, porque... Apesar de já saber disso, eu não sabia que era esse nível. A qualidade das produções são maravilhosas, os espaços de conversa e as pessoas aqui são maravilhosas. E é isso. Muito obrigado por ter assistido esse episódio. Se vocês tiverem oportunidade, procurem Sangro e procurem Amor aos 20 anos em qualquer lugar aí na internet. Aposto que em breve vocês conseguirão.
Joga bunda, ela é quem comanda. Tem gata na manga, dos passinhos ela manja. Chega de mironga, com a sua ganga. Brota no rolê com as mina perigosa pampa. Ela para e manda, quadra de empanda. Faz o movimento no ritmo ragatanga. Filha de moçamba, rainha da granja. Os galinha perde porque ela não dá canja. Ela prepara, roda, trava e joga. Ela prepara.
Esse podcast foi editado por Vini Castro.